in Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, hoje aqui na capital americana, faz muito frio, 1 grau centígrado. Ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, os títulos das notícias internacionais a abrir o programa: ataque contra a sede da polícia secreta russa em Moscovo. Líder da maioria republicana no Senado americano rejeita a impugnação de Donald Trump. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou o registro do novo partido de Abel Chivuco Vuco e hoje temos as reações.
Dar corpo concreto ao assassinato político do cidadão Abel Chivuco Vuco.
Então vão criando toda a dificuldade possível para ver se consegue desgastar tanto o Abel como os outros.
Eduardo Santos vai desaparecer das notas do Kwanza.
A justificação não pode ser de racionalidade económica. A justificação é iminentemente política.
Não faz sentido, portanto, o endossamento de uma figura que ainda está em vida.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Os serviços secretos de segurança interna da Rússia disseram hoje ter neutralizado um homem que atacou o seu quartel-general no centro de Moscovo. O jornal Izvestia disse que 3 pessoas foram mortas, enquanto a agência Interfax afirmou que várias pessoas ficaram feridas no ataque a pouca distância do Kremlin. Uma testemunha ocular disse à agência Reuters ter visto o corpo de um polícia na rua, enquanto vídeos mostram polícias fortemente desarmados a correrem para a zona. Desconhecem-se, de momento, mais pormenores. O líder da minoria do Senado nos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse que a impugnação, o líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse que a impugnação do presidente Donald Trump, ontem, pela Câmara dos Representantes, foi o processo mais injusto, acelerado e menos minucioso da história dos Estados Unidos. O líder republicano disse que a impugnação foi o fim pré-determinado de uma cruzada que começou mesmo antes do presidente ter sido nomeado como candidato do Partido Republicano à presidência. Ontem, a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que as acusações de impugnação só serão enviadas ao Senado depois dela verificar quais serão as regras para as audiências. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, rejeitou as críticas que a impugnação do presidente tinha sido apenas uma votação do Partido Democrático, afirmando que os democratas não são responsáveis pela lealdade cega e falta de coragem dos republicanos. Na África do Sul, 2 antigos gestores da empresa estatal de energia Eskom foram presos hoje, revelou um porta-voz de uma unidade de polícia citado pela televisão local ENCA. A mesma fonte adiantou que os 2 gestores, cujos nomes não foram revelados, são acusados de fraude e corrupção no valor aproximado de 50 milhões de dólares. O governo da Líbia, reconhecido internacionalmente, disse ter ratificado um acordo de cooperação militar com a Turquia, abrindo assim caminho à ajuda militar de Ankara na sua luta contra uma organização rebelde. Não foram dados outros pormenores, mas ontem o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tinha anunciado estar pronto a dar apoio militar ao governo da Líbia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Abel Chivuco Vuco está a ter dificuldades em registar um novo partido junto do Tribunal Constitucional. Primeiro, o Tribunal rejeitou A proposta, a sigla proposta para um novo partido, agora volta a rejeitar o pedido de registro do Para Já Servir Angola, devido ao que diz serem irregularidades nas assinaturas submetidas. Manuel José.
Depois do Tribunal Constitucional ter notificado a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola que as 23 mil assinaturas apresentadas para legalização do partido, 19 mil eram irregulares. O coordenador da Comissão, Abel Chivukuvuku, escreveu ao juiz-presidente do Tribunal Constitucional a pedir devolução dos processos alegadamente falsos. Chivukuvuku considera haver, por parte do Tribunal Constitucional, uma atitude deliberada de má-fé de anular qualquer tentativa do seu regresso à arena política nacional. Xavier Jaime, mandatário da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, acusa o Tribunal Constitucional de tentar aniquilar politicamente Abel Chivukuvuku.
O Tribunal Constitucional, com essa sua peça, demonstra que é apenas a testa de ferro que quer dar corpo ao Congresso ao assassinato político do cidadão Abel Chivukuvuku. E se não entregamos tudo, já suspeitávamos dessa atitude do Tribunal. Porque só para credenciarem na Comissão Instaladora, levaram 20 dias e vieram com a história do PRJA, que nunca existiu. Quiseram inviabilizar a nossa sigla por causa dessa PRJA. Suspeitávamos, portanto, que agora, por altura da anotação do partido, viessem com outro conjunto de mentiras e de falsidades, como aconteceu, está acontecendo. O Estado está efetivamente a mentir. O Estado foi apoderado por um conjunto de mentirosos.
A Voz da América ouviu alguns analistas sobre esta matéria. O cientista político Agostinho Sicato pensa que Chivukuvuku tem razões para alegar perseguição.
Então vão criando toda a dificuldade possível para ver se consegue desgastar tanto o Abel como os outros que compõem a Comissão Instaladora politicamente para que este grupo não entre na cena política angolana. Porque, diga, o Abel é um monstro político.
Na mesma linha de pensamento está o jornalista Elídio Manuel.
Eu julgo que Abel Chivukuvuku tem razões de sobra para suspeitar nessa central, está logo à vista que há mesmo um plano, pois os argumentos que eles avançaram quando foi da criação do seu projeto para que não tinha grande sustentabilidade do ponto de vista legal. E tudo isso aponta que Chivukuvuku tira o sono em determinados setores, tanto do partido governante.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar de crime. Residentes de vários bairros da cidade do Lubango estão a queixar-se novamente de um sentimento de insegurança. O Teodoro Albano diz-nos que houve um encontro para tentar acordar sem meios para se reduzir o crime. Teodoro.
Os assaltos à mão armada, as ofensas corporais, que em muitos casos terminam em óbitos e geralmente protagonizados por jovens, fizeram alarmar as autoridades policiais da região, que convocaram as organizações juvenis locais para buscar contribuições para prevenir o crime em nome da segurança pública. Mateus Caiano, da Pastoral Juvenil da Igreja Católica no Lubango, defende mais trabalho na educação moral e emprego para os jovens, mas recusa-se a aceitar que a falta de ocupação sirva para justificar o crime violento.
Sou apologista que mesmo a falta de emprego não pode ser motivo de nós jovens ingressar para a área da criminalidade.
O vice-presidente do Conselho Provincial da Juventude da Uila, Boaventura Kawaia, valorizou o encontro e sugeriu, entre outras, medidas duras contra os criminosos para desencorajar o crime.
Quando há punição severa, poderemos ter retração. Mas somos nós que a educação, a formação, a organização dos nossos bairros e as nossas comunidades é uma das formas de ajudar a mitigar a onda de criminalidade.
Para a polícia na Uila, não há dúvidas quanto ao envolvimento dos jovens nas ações criminais e sustenta a sua posição com o facto de, em 1.315 crimes registados no terceiro trimestre do corrente ano, terem sido detidos 692 jovens, de um total de 931 cidadãos. O comandante provincial interino da Polícia Nacional, subcomissário Florencio Ningue, disse que, apesar de estarem cauteladas as medidas de segurança, é fundamental a colaboração dos jovens na inversão do quadro.
A situação está sob o controle dos órgãos de segurança pública, tendo em atenção o esclarecimento de diversos delitos e a detenção dos seus autores. As medidas de prevenção e de segurança estão devidamente traçadas e, para o êxito desta missão, gostaríamos de contar com a colaboração ativa da nossa juventude, denunciando os grupos de marginais que pretendem tirar o sossego às nossas populações.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos continuar a falar de crime agora em Luanda, onde também se realizou um encontro, desta vez entre representantes da polícia e comentaristas, para debater a situação do crime. O Coco Mukuta disse-nos que a falta de viaturas para patrulhamento, escassamento de efetivos nas unidades policiais foram alguns dos temas.
Segundo o analista Mário Rosa, é importante que a sociedade se envolva no combate à criminalidade.
O problema é o impacto e a violência desses crimes. E o sítio que ocorre, quando os crimes acontecem na periferia, não tem o impacto que quando acontecem na cidade. Há logo um sentimento de insegurança. Por isso é importante que trabalhemos todos no sentido de corrigir a nossa ação.
Já o segundo comandante da polícia em Luanda, comissário Divaldo Martins, aproveitou a oportunidade para tranquilizar os cidadãos.
Nos últimos tempos desenvolvemos uma atividade muito intensa no âmbito da Operação Coruja, onde foi possível fazer o desmantelamento de vários grupos marginais, dos quais retiramos várias armas de fogo, mais de 50 armas de fogo foram retiradas. Isto permitiu também trazer mais acalmia naquilo que era, por um lado, o sentimento de segurança dos cidadãos, mas também, por outro lado, em termos de algumas estatísticas criminais, nomeadamente aquelas cometidas com armas de fogo, que neste período assistiram a uma ligeira redução.
Coque Mukuta, Luanda.
O ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, já não está em Angola, há muito que está em Espanha. Mas agora o rosto do ex-presidente vai deixar de fazer parte da nova família do Kwanza, a moeda nacional, a circular a partir de 2020. A Assembleia Nacional aprovou hoje uma lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e a introduzir no mercado cédulas de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10000 kwanzas que vão substituir as atuais. E José Eduardo dos Santos não está lá. Fica Agostinho Neto. Francisco Rodrigues.
O jornalista Alexandre Salombe considera que só uma razão política pode justificar a emissão de novas notas do Kwanza. No seu entender, a decisão é economicamente desnecessária.
A justificação não pode ser de racionalidade económica. A justificação é iminentemente política manhosa. Portanto, para uma situação económica como a que o país está a atravessar, falta de divisas, um Estado que vai gastar dinheiro, vai fabricar dinheiro com urgência, é de uma irracionalidade que precisa de ser efetivamente analisada. Sendo certo que haveria necessidade, efetivamente, de reformular as coreografias e os símbolos contidos na própria moeda, mas consultando a sociedade, realizando, por exemplo, um referendo ou abrindo um concurso para novas propostas. E então, eu acho que a legitimidade deste ponto de vista seria maior, ao lugar de ditar que seja assim e com o escopo virado, essencialmente, para a retirada da imagem do ex-presidente da República.
Não faz sentido endeusar uma personalidade ainda em vida, considera por seu turno o jornalista Ilídio Manuel.
Eu acho que pode descambar também na leitura política. Há uma imagem que se criou antes de ele sair do poder e a outra imagem que se passa a criar depois dele, do acerdei, de ele ter deixado o poder. Há uma série de passivos. Eu acho que é uma medida oportuna, porque não faz sentido, portanto, o endeusamento de uma figura que ainda está em vida. O José Eduardo dos Santos aparece no âmbito de um culto de personalidade. Agora, é consensual que, embora a independência tenha sido nascer no meio daquela turbulência toda, mas que Agostinho Neto, enquanto proclamador da independência nacional, eu acho que é até um assunto que é pacífico.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Um dos mais importantes portos de Angola pode entrar em greve em breve. Com efeito, uma comissão de trabalhadores do Porto de Benguela diz que vai convocar uma Assembleia Geral na segunda-feira, caso não haja avanço nas negociações salariais. Isto, embora as negociações continuem e tenha havido acordo já sobre algumas reivindicações. João Marcos.
O sindicalista Ezequiel de Carvalho diz que a satisfação de dois pontos, ambos inseridos na vertente social, está longe de afastar o espectro de greve numa empresa que recebe grande parte das importações angolanas.
Mas no âmbito econômico continuamos na mesma senda. O ponto da atualização de salário, o reajuste do próprio qualificador, a retoma de risco de alimentação.
Não havendo resposta, vão convocar uma assembleia, não é?
A assembleia? Para convocar a greve, não tem outra saída. Mas só até pouco tempo 400 milhões de quase. Foram compradas 4 viaturas de luxo. Só por Gama, um Lexus e três V8 lá de Cruze. Ainda recentemente, tomamos conhecimento da distribuição de 11 milhões e 200 e tal mil kwanzas nas contas dos mesmos que beneficiaram dos carros.
Contactado pela Voz da América, o Sindicato Provincial dos Transportes e Telecomunicações diz que apoia este movimento reivindicativo, associando-se à luta por melhores salários para os mais de 1.500 trabalhadores. O Conselho de Administração deverá efetuar um pronunciamento público na próxima sexta-feira, mas em comunicado distribuído à imprensa, esclarece que as negociações decorrem num clima de colaboração e entendimento. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Está proibida a exploração de madeira nos municípios fronteiriços e na zona do projeto Casa, na província do Coando Cubango. Fernando Caetano tem os pormenores.
Com uma simples licença, os envolvidos cortavam e transportavam grandes quantidades de touros em caminhões com tonelagens acima das recomendadas perante este quadro e por forma disciplinar a atividade. O governador do Coando Cubango, Júlio Bessa, viu-se na obrigação de suspender temporariamente a atividade.
A exploração da madeira na nossa província vai ter que mudar de forma. Não concordamos com a forma como está a ser feita, não concordamos com os procedimentos que têm sido usados para essa exploração. Somos a favor não só do corte, mas do corte com transformação.
Júlio Bessa anunciou, por outro lado, a retirada de empresas que exploram madeira na orla fronteiriça e na zona do projeto Casa.
Não quero exploração madeireira nas zonas que foram já definidas pelo projeto Casa e, portanto, vamos ter que definir áreas de exploração, áreas de concessão, vamos assinar contratos, esta é a proposta para se preparar para o Ministério da Agricultura e estas concessões serão dadas mediante determinadas pré-condições.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Primeira meia hora de hora e meia de emissão, estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM, mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sitchanouk em Gabu e também com a Rádio Morabés em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues e no WhatsApp, o nosso número para ouvir e nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E sendo o Angola Fala Só de amanhã o último antes do dia de Natal, pois vamos ter connosco Ovídio de Freitas. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angola. Vamos discutir o Natal em Angola face à atual situação no país. Com Ovídio de Freitas, no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Para quem gosta de coisas doces, uma boa notícia. Angola espera colher no próximo ano mais de 50 toneladas de mel convencional, 5 vezes mais do que no ano passado. A aposta do governo angolano enquadra-se no programa de diversificação de fontes de receitas para a economia nacional. Isaías Soares.
O chefe do Departamento Nacional Apícola do Ministério da Agricultura e Florestas, Frederico Maurício, garantiu esta quarta-feira em Quirima, província angolana de Malanje, que o setor está a modernizar as técnicas de produção e substituição de colmeias artesanais por modernas para aumentar a produtividade.
Esperávamos para 2020 uma exploração que, em termos de mel convencional, uma ordem de 50 a 60 toneladas. O mel é explorado da forma não convencional, ronda por aí cerca de 70 a 80 toneladas, mas que o mel processado, que já é processado, é centrifugado e tem um tratamento devido, embalado, este mel, o ano passado, tivemos uma exploração de cerca de 11 toneladas.
No município de Quirima, a 310 km a sul da cidade de Malanje, o Ministério da Agricultura e Florestas está a treinar 40 apicultores locais e do município de Luquembo, com novas ferramentas no âmbito de um projeto iniciado em 2017, que abrangerá 8 províncias do país. No final da formação, aqueles apicultores receberão colmeias modernas.
O grande motivo da gestão formativa é o aumento da produção, a competitividade do mercado do apícola, assim como a profissionalização dos apicultores tradicionais. O programa abarca 8 províncias, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Quandocubango, Uambo e Huila.
Naquela localidade da região Songo de Malanje, que detinha 4 apicultores, com uma produção artesanal anual de 600 litros, as autoridades debatem-se com a problemática do processamento, embalagem e comercialização do produto elaborado pelas abelhas. A intenção do governo angolano é a inclusão do mel, ao lado da madeira, nos produtos nacionais da lista de exportação para os Estados Unidos da América, através da Lei de Crescimento e Oportunidade para a África, AGOA. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por falar de Zito Luvumbo. Tem 17 anos de idade, joga futebol no 1º de agosto em Angola e, aparentemente, os olheiros de grandes clubes europeus estão à espreita. West Ham e Manchester City de Inglaterra, Lille de França e Leipzig da Alemanha, Vitória de Guimarães, Boa Vista e Sporting de Portugal são os clubes que já estão a seguir com atenção o jovem. O Flamengo do Brasil parece que também tem estado a verificar como é que joga Zito Luvumbo. Vamos ver se é uma nova estrela que nasce. Em Portugal, hoje Porto quer juntar-se ao Benfica na próxima eliminatória da Taça de Portugal. Porto recebe o Santa Clara. O treinador do Santa Clara é João Henrique.
Igualámos aquilo que é o melhor registro do Santa Clara, mas vamos querer melhorar, sabendo que estamos pela frente, no estádio de Dragão, uma equipa super competente e que tem a ambição de vencer esta competição. Agora, precisamos de ter todos os nossos argumentos no melhor possível para podermos discutir o jogo, e é isso que nós queremos.
Era João Henrique, treinador do Santa Clara, que hoje defronta o Porto na Taça de Portugal. Ontem, o Benfica eliminou o Braga, vencendo no Estádio da Luz por 2-1. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Nós fizemos um jogo consistente, sólido, na sequência que tínhamos vindo a fazer. Criámos várias oportunidades de gol e como tal, acho que somos os justos vencedores e merecidamente seguimos em frente na Taça. A nossa obrigação é sempre vencer, por isso não há exigência maior agora ou não. É sempre máximo.
Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol. Já temos finalistas do Campeonato do Mundo de Clubes. É sempre a mesma coisa. Campeão europeu contra campeão da América do Sul. Ontem, Liverpool bateu dificilmente o Monterrey do México por 2-1. Qualificou-se para a final de sábado, onde vai defrontar o Flamengo do Brasil, treinado pelo português JJ Jorge Jesus.
Esta final do Campeonato do Mundo é a cereja em cima do bolo em relação à época que o Flamengo fez, não é? Aconteça o que acontecer na final fantástica, é a final mais importante na minha carreira.
Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Ontem na Europa houve jogos de campeonatos da Alemanha e de Itália. Bayern de Munique bateu o Freiburg 3-1. Apanhou o Borussia Dortmund em terceiro lugar. Ambos estão a 4 pontos do Leipzig e do Borussia Mönchengladbach. Em Itália, Juventus bateu o Sampdoria com um golo incrível de cabeça de Cristiano Ronaldo. É de ver e de rever Como salta Cristiano Ronaldo, mamma mia! Juventus está no topo do campeonato italiano com mais 3 pontos que o do Inter, que tem menos um jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Toronto, foram até Detroit ganhar 112-109. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste. Em terceiro está o Miami Heat, que ontem também viajou, também ganhou, bateu o Philadelphia 108-104. O Philadelphia está em quarto lugar. Boston, em segundo lugar, na mesma conferência, a Conferência Leste, foi até Dallas bater os Mavericks 109-103. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou aqui na capital americana. Não é muito longe o estádio aqui da Voz da América, pois Washington Wizards recebeu o Chicago Bulls, quase que ganhava, mas perdeu 110-109. Aqui Washington, Voz da América. O analista político moçambicano Adriano Novunga disse que Moçambique vai registar nos próximos 5 anos um conflito militar de fraca intensidade, tendo em conta a forma como foram conduzidas as eleições de 15 de outubro passado e a qualidade de governação, que não ataca os aspectos que estão por trás dos conflitos no país. Novunga, que é diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, falava a propósito do acórdão do Conselho Constitucional sobre os resultados das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, que será divulgado na segunda-feira, dia 23, em Maputo.
O facto de ter esperado este tempo todo para segunda-feira, dia 3 de dezembro, altura em que toda a gente está com as atenções voltadas para a quadra viva, só isso mostra que é para validar os resultados. Mas, como sabe, a eleição que gerou estes resultados é uma eleição problemática, é uma eleição que põe em causa a democracia. Nesse sentido, se esperava um pouco mais de atitude de proteção da democracia.
Era o analista moçambicano Adriano Novunga. Na segunda meia hora vamos ter uma peça mais alargada sobre esta questão. Mas para já, e antes de seguirmos para a segunda página, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, vamos ficar com a música de David Byrne, Rose Tattoo.
As if life itself was
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África de 19 de dezembro. São 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos principais do dia de hoje: líderes republicano e democrata no Senado trocam acusações depois da Câmara dos Deputados ter aprovado a impugnação de Donald Trump. Tiroteios na sede dos serviços secretos na Rússia deixam pelo menos 33 mortos. E no Sudão há comemorações hoje pelo primeiro aniversário da revolta contra Omar al-Bashir. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Paz em Quilimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Pidjiguiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Também já sabe que estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais. Com a referência voaportugues, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é +1 652 4584. Na produção está Leo Sarrelo, a assistência técnica é de Dan Crafton e a apresentação aqui de Álvaro Lugero Andrade. Vamos agora com as notícias internacionais, o João Santa Rita.
Os serviços secretos de segurança interna da Rússia disseram hoje ter neutralizado um homem que atacou o seu quartel-general no centro de Moscovo. O jornal Izvestia disse que 3 pessoas foram mortas, enquanto a agência Interfax afirmou que várias pessoas ficaram feridas no ataque a pouca distância do Kremlin. Uma testemunha ocular disse à agência Reuters ter visto o corpo de um polícia na rua. Vídeos mostram polícias fortemente desarmados a correrem para a zona. Desconhecem-se por momentos mais pormenores.
Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que a impugnação do presidente Donald Trump ontem pela Câmara dos Representantes foi o processo mais injusto, acelerado e menos minucioso da história dos Estados Unidos. Mitch McConnell afirmou que os democratas estão agora com medo de enviar o processo para o Senado. O líder republicano afirmou ainda que a impugnação foi o fim pré-determinado de uma cruzada que começou mesmo antes do presidente ter sido nomeado como candidato do Partido Republicano à presidência. Ontem, a líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que as acusações de impugnação só serão enviadas ao Senado depois de ela verificar quais serão as regras para as audiências. Por seu lado, o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, rejeitou as críticas de que a impugnação do presidente tenha sido apenas uma votação do Partido Democrata, afirmando que eles não são responsáveis pela lealdade cega e falta de coragem dos republicanos.
Dois antigos gestores da empresa estatal de energia sul-africana Eskom foram presos hoje, revelou um porta-voz de uma unidade de polícia de elite, citado por uma estação de televisão local. A mesma fonte adiantou que os dois gestores são acusados de fraude e corrupção num valor aproximado de 50 milhões de dólares. Um porta-voz da Eskom disse desconhecer as prisões.
O governo da Líbia, reconhecido internacionalmente, disse ter ratificado um acordo de cooperação militar com a Turquia, abrindo assim caminho à ajuda militar de Ankara na sua luta contra uma organização rebelde. Não foram dados outros pormenores, mas ontem o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tinha anunciado estar pronto a dar apoio militar ao governo líbio.
Na Argélia, Abdelmadjid Tebboune foi empossado presidente da República hoje, no momento em que se aguarda a resposta a um pedido de diálogo feito ao movimento de protestos Iraque, que tem realizado manifestações semanais há 44 semanas. Tebboune, um ex-primeiro-ministro que se apresenta como reformador, prometeu no discurso de posse começar em breve consultas sobre uma nova Constituição, na qual pretende limitar o mandato presidencial a 2 legislaturas. O novo presidente, próximo do antigo líder Abdelaziz Bouteflika, foi eleito no passado dia 12 por cerca de 40% dos eleitores, depois de 42 semanas consecutivas de protestos, sempre às sextas-feiras. A oposição boicotou as eleições depois de o Tribunal Eleitoral aceitar apenas candidatos próximos do partido que governa o país desde a independência, em 1962.
E no Sudão, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas nesta quinta-feira para comemorar o primeiro aniversário do início da revolta que derrubou o antigo presidente Omar al-Bashir, 5 dias depois de um tribunal ter sentenciado al-Bashir a 2 anos de prisão por corrupção. Horas e 35 minutos na capital americana, Voz da América em português. Vamos então agora a várias reportagens, começando em Moçambique, país que vai registrar nos próximos 5 anos um conflito militar de fraca intensidade, tendo em conta a forma como foram conduzidas as eleições de 15 de outubro e a qualidade da governação que não ataca os aspectos que estão por detrás da conflitualidade, disse o analista político Adriano Nuvunga numa peça analítica. Entretanto, por outro lado, Alberto Ferreira afirma que a Renamo está neste momento a avaliar a possibilidade de boicotar ou não a tomada de posse dos seus deputados. Ramos Miguel tem a reportagem.
Nuvunga falava a propósito do acordo do Conselho Constitucional sobre os resultados das eleições legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais, que será conhecido na próxima segunda-feira 20. A forma como o Conselho Constitucional tem estado a tirar os seus acórdãos e tendo em conta também que já anunciou a data de posse do Presidente da República, mesmo antes da proclamação dos resultados eleitorais, não se pode esperar outra coisa, afirmou o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
O fato de ter esperado este tempo para segunda-feira, dia 3 de dezembro, altura em que toda a gente está com as atenções voltadas para a quadra viva, só isso mostra que é para validar os resultados. Mas, como sabe, a eleição que gerou estes resultados é uma eleição problemática, é uma eleição que põe em causa a democracia. Nesse sentido, se esperava um pouco mais de atitude de proteção da democracia.
Na sua opinião, qual poderá ser a reação da oposição?
A questão central é se a oposição vai ou não tomar posse. E também é uma questão que é um déjà vu. E a Frelimo tem que utilizar isso claramente, porque sabe que individualmente os membros da oposição precisam daquela oportunidade.
Refira-se que a Renamo está neste momento a avaliar a possibilidade de boicotar a tomada de posse dos seus deputados, tanto no Parlamento como nas Assembleias Provinciais, segundo o analista Alberto Ferreira.
E neste momento o partido está a refletir a volta destes fatos, mas ainda não se encontrou qual a via melhor para poder, portanto, contrastar. As vias negociais não são respeitadas. O Presidente da República também não respeita, não só não respeita a Constituição, mas não respeita absolutamente a questão ligada aos partidos políticos da oposição, quando a matéria é o poder.
Entretanto, Adriano Nuvunga considera que mesmo que a oposição não boicote a tomada de posse, Moçambique vai registrar uma situação de conflito militar.
Não creio que haja condições para um retorno à guerra à escala do que estamos assistindo, mas também não creio que as condições sejam criadas para um fim completo dos restícios da guerra civil. Portanto, Moçambique, penso que, a olhar pela maneira como a eleição foi conduzida, a olhar como tem sido a qualidade da governação, que não ataca os aspectos que estão por detrás da conflitualidade de Moçambique, penso que um conflito de baixa intensidade que caracterizou a democracia moçambicana, na verdade, é aquilo que vai assistir nos próximos 5 anos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos continuar a falar sobre violência ou ameaça de violência. Vamos agora para o centro do país. O bispo da Diocese de Chimoio, João Carlos, alertou que os acordos de paz, assinados de forma precipitada, falta de clareza do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração de guerreiros da Renamo e a cisão no principal partido da oposição podem conduzir o país a uma nova situação de incerteza, com um cenário político mais precário e um aumento da tensão militar no centro do país, como nos diz o André Batista.
João Carlos, da Diocese de Chimoio, disse que o secretismo na implementação do DDR, 5 meses depois do arranque, está a implantar incertezas no seio dos guerrilheiros acantonados nas bases do grupo, sob o risco de serem aliciados para a insurgência.
Tem pessoas que estão à espera. E quando ficam à espera e o tempo passa, não há indicações claras, está aí à espera. E, entretanto, começam outros processos, pode criar essa situação. E isso não é bom, às vezes. E pessoas que estão na ansiedade, se vem alguém, pode aparecer oportunista. Olha, isso vai ser assim. Ou levar o processo para a esquerda ou para a direita, claro que aquilo vai, porque não está seguro.
A implementação do desarmamento desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da RNAMO, não observou a complexidade do processo.
Penso que correu demais também e tropeçou alguns aspectos. O próprio processo de integração da UDDR, das Forças Armadas, não decorre conforme o previsto. Há muitas situações que vão aparecendo. Então, isso, de certa maneira, mostra que é preciso mais tempo. Nem todos ainda estão integrados. Houve situações que foram, a meu ver, um pouco precipitadas.
João Carlos esperava que as eleições gerais deste ano fossem exemplares para os processos eleitorais em Moçambique e o novo cenário pode minar a paz. Contudo, assegurou que a Igreja Católica continua empenhada para uma paz duradoura, com atores políticos honestos, mais transparentes, mais abertos a diálogo e a acolher o diferente.
Mas a paz que nós também vemos não se resume no calar de armas, mas a paz é muito mais do que isso. Enquanto nos fecharmos, termos uma visão partidária, fechada, é difícil depois integrar ou incorporar o diferente ao outro.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, quando são 12 horas e 41 minutos. Falamos agora de uma proposta de alteração da Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas e respectivo regulamento que devem ser validados ainda hoje. O documento está a ser discutido em Maputo, num encontro promovido pela Procuradoria-Geral da República, no qual participam, para além de magistrados do Ministério Público, representantes de várias instituições do Estado, de organizações não-governamentais e parceiros da cooperação, como nos reporta desde Maputo o Francisco Júnior.
Alargar o âmbito de aplicação e as circunstâncias agravantes dos traficantes são alguns dos objetivos da revisão da legislação.
Não existe proposta de alteração de moldura penal de crime de tráfico de pessoas. Aquilo que fizemos foi acrescentar algumas circunstâncias agravantes e, havendo algumas circunstâncias agravantes, os traficantes podem efetivamente ser a sua pena agravada.
Proteger o superior interesse da criança, assegurar o repatriamento da criança vítima de tráfico, garantir a assistência às vítimas estrangeiras. Estes são outros aspectos que justificam as alterações feitas à lei. E segundo a Mabélia Chuquela, uma das grandes novidades que consta na proposta é a criação de um fundo com o propósito de apoiar especificamente as vítimas do tráfico de seres humanos.
Vítimas de tráfico têm que ser compensadas pelo sofrimento, embora é um sofrimento que vai permanecer pela vida inteira delas, pelos danos físicos e psicológicos que o fenómeno do tráfico provoca, mas se nós conseguirmos prever uma forma de compensá-las por este mal, pensamos que nós que será um mal menor.
De acordo com a Mabélia Chuquela, depois de validada a proposta de alteração da Lei de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, e respectivo regulamento será submetida ao Governo e, posteriormente, ao Parlamento moçambicano. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Vamos agora para a cidade da Praia, onde o Governo de Angola manifesta seu interesse em beber da experiência de Cabo Verde em matéria de cadastro social, luta contra a pobreza e combate à seca. Com este propósito, uma delegação chefiada pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, encontra-se no arquipélago para contactos com diversas estruturas ministeriais, empresas e outros serviços locais, como nos conta o Eugênio Teixeira.
A governante angolana considera que o seu país pode inspirar-se nesses ganhos para implementar projetos sociais. Apesar de ser pequeno e desprovido de recursos naturais, a Ministra de Estado para a Área Social de Angola diz que Cabo Verde tem tido bom percurso no processo de desenvolvimento, daí todo o interesse da delegação de Luanda em conhecer e depois aproveitar ideias que possam ajudar na implementação de determinados projetos locais.
Esses problemas são comuns aos nossos países, como o tráfico de crianças, o trabalho infantil, o abandono dos menores, e vamos trocar experiências como essa assistência é feita às crianças, do ponto de vista de inclusão, do ponto de vista de proteção e do ponto de vista de crescimento saudável com acesso aos cuidados primários de saúde. A Angola, por exemplo, neste momento está numa vasta campanha de vacinação contra a doença da polio. É a segunda fase, está a envolver o país todo. Pensamos que a experiência também de Cabo Verde, de ter combatido e eliminado a malária, poderá ser um estímulo, um encorajamento para nós, uma vez que nós ainda temos a malária como uma das prioridades do ponto de vista de saúde pública.
Depois de ter visitado alguns serviços sociais e mantido encontro com a ministra cabo-verdiana da Família e Ação Social, a delegação angolana vai estabelecer ainda contactos com o ministro da Agricultura e Ambiente, com a luta contra a seca ser tema dominante da conversa.
As iniciativas que são tomadas para o combate da seca e das calamidades naturais, precisamente para nós trocarmos informações e experiências que possam ajudar a mitigar as dificuldades causadas pela seca e pelas calamidades naturais e, ao mesmo tempo, tomar contacto com o desenvolvimento de vários programas sociais.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E continuamos agora em Angola, onde o rosto do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, deixará de fazer parte da nova família do Kwanza, moeda nacional a circular a partir de 2020. A decisão decorre da aprovação pela Assembleia Nacional hoje da lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e introduzir no mercado cédulas de kwanzas que vão substituir as atuais. Apenas fica o rosto de Agostinho Neto, como nos diz o Valanzo Rodrigues.
O jornalista Alexandre Salombe considera que só uma razão política pode justificar a emissão de novas notas do kwanza. No seu entender, a decisão é economicamente desnecessária.
A justificação não pode ser de racionalidade económica. A justificação é eminentemente política, manhosa. Portanto, para uma situação económica como a que o país está a atravessar, a falta de divisas, um Estado que vai gastar dinheiro, vai fabricar dinheiro com urgência, é de uma irracionalidade que precisa de ser efetivamente analisada. Sendo certo que haveria necessidade, efetivamente, de reformular as coreografias e os símbolos contidos na própria moeda, mas consultando a sociedade, realizando, por exemplo, um referendo ou abrindo um concurso para novas propostas. E então, eu acho que a legitimidade deste ponto de vista seria maior, ao lugar de ditar que seja assim e com o escopo virado, essencialmente, para a retirada da imagem do ex-presidente da República.
Não faz sentido endeusar uma personalidade ainda em vida, considera por seu turno o jornalista Elide Manuel.
Eu acho que pode descambar também na leitura política. Há uma imagem que se criou antes de ele sair do poder e a outra imagem que se passa a criar depois dele, do acerdeio, de ele ter deixado o poder. Há uma série de passivos. Eu acho que é uma medida oportuna, porque não faz sentido, portanto, o endeusamento de uma figura que ainda está em vida. O José Eduardo dos Santos aparece no âmbito de um culto de personalidade. Agora, é consensual que, embora a independência tenha sido nascer no meio daquela turbulência toda, mas que Agostinho Neto, enquanto proclamador da independência nacional, eu acho que é até um assunto que é pacífico.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Voz da América, nos Estados Unidos, continua o debate em torno da aprovação ontem pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, da impugnação ao presidente Donald Trump. Hoje há reações dos líderes republicano e democrata no Senado, em posições contrárias, quanto a testemunhas ou não, no julgamento que vai acontecer no Senado no próximo mês de fevereiro. Entretanto, Nancy Pelosi, a líder dos democratas e a líder da Câmara, disse ontem que não sabe quando vai entregar formalmente a decisão ao Senado, como nos diz o João Santa Rita.
Numa decisão aprovada com claras divisões partidárias, a Câmara, controlada pelos democratas, aprovou duas acusações de impugnação, acusando Trump de abusar o poder da presidência para o beneficiar politicamente e depois obstruir os esforços do Congresso para investigar as suas ações. Mas pouco depois da votação, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse a jornalistas que quer ouvir os líderes do Senado como é que eles planeiam levar a cabo o julgamento.
Yeah, this is a serious matter. Even though the majority leader
Isto é uma questão séria, embora o líder da maioria no Senado diga que é correto o presidente do júri estar em conivência com os advogados do acusado. Para nós, isso não nos parece correto. Mas vamos ver o que entendem. Nós já fizemos o que tínhamos que fazer.
O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disse que está a trabalhar diretamente com a Casa Branca numa estratégia para o julgamento. McConnell levantou a possibilidade de um julgamento curto, sem que sejam convocadas testemunhas, rejeitando um pedido do líder do Partido Democrático no Senado, Chuck Schumer, para que sejam convocados 4 funcionários da Casa Branca que não testemunharam na investigação. A estratégia de McConnell é apoiada pelo senador republicano Lindsey Graham, um dos mais fortes apoiantes do presidente no Congresso. Eu não vou apoiar a convocação de testemunhas pelo presidente. Eu não vou apoiar a convocação de testemunhas pelo senador Schumer. Vamos votar no mesmo produto que a Câmara usou. Penso que a maioria dos senadores do nosso lado estão prontos a avançar na altura apropriada. McConnell disse que o julgamento será uma prioridade em janeiro. Um dos artigos de impugnação acusa o presidente Trump de pedir a um governo estrangeiro, a Ucrânia, para investigar alegações de corrupção envolvendo o antigo vice-presidente Joe Biden, que é um dos candidatos à presidência em 2020, e o seu filho, Hunter, que trabalhou para uma companhia de gás ucraniana. A segunda alegação de impugnação afirma que Trump obstruiu o Congresso ao impedir que milhares de documentos relacionados com a Ucrânia fossem entregues a investigadores e ter também impedido destacados funcionários da sua administração de deporem durante as audiências de comitês da Câmara dos Representantes.
Vamos agora para o continente africano. O café arábica, a variedade de maior qualidade cultivada no Quênia, é um dos preferidos nos cafés da Europa, e nos Estados Unidos. O café produto, no entanto, desenvolve-se em temperaturas moderadas e altas altitudes. A ameaça agora é o aumento da temperatura que destrói a planta e os produtores estão a, talvez, mudar e escolher outras culturas. O produtor Shadrach Mutijwa cultiva o café há 4 décadas, mas ultimamente ele substituiu a maior parte da sua plantação por bananeiras, abacateiros e outras árvores de frutas. A mudança deveu-se ao surgimento de muitas doenças.
Antes víamos um pouco de ferrugem no café, mas agora vemos muitas doenças. Algumas são tão graves que secam as árvores de café. Este é o nosso maior desafio agora.
A temperatura média no Quênia aumentou 0,3 graus por década desde 1985, revela a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Na fábrica de café Mukiwini, os agricultores aprendem novas técnicas agrícolas como plantar árvores e podá-las. Cultivam outros tipos de árvores ao mesmo tempo que o café para aumentar os rendimentos. Shadrach Nzeki é o chefe executivo do Mukiwini Coffee Factory.
Estamos a tentar educar os agricultores, particularmente sobre a plantação de árvores nas áreas onde elas não existem, e em particular plantamos as árvores locais e preparamos um planalto para evitar a erosão dos solos.
Os agricultores também iniciaram uma cooperativa de poupança e empréstimo para permitir que os membros tenham acesso ao crédito.
Quando o clima estava bom, a produção de café ia muito bem, mas a produção diminuiu repentinamente e ao mesmo tempo é necessário cuidar do nosso dia-a-dia. Então reunimos-nos para encontrar uma solução duradoura para estes problemas causados pelas mudanças climáticas.
A produção de café no país está a cair. O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos prevê que a colheita 2019-2020 seja mais baixa em 57 anos. Horas e 53 minutos, agora o João Santa Rita regressa com o desporto.
Na página desportiva vamos começar por falar de Zito Luvumbo. Tem 17 anos de idade, joga futebol no 1º de agosto em Angola. E aparentemente os olheiros de grandes clubes europeus estão à espreita. West Ham e Manchester City de Inglaterra, Lille de França e Leipzig da Alemanha, Vitória de Guimarães, Boa Vista e Sporting de Portugal são os clubes que já estão a seguir com atenção o jovem. O Flamengo do Brasil parece que também tem estado a verificar como é que joga Zito Luvumbo. Vamos ver se é uma nova estrela que nasce. Em Portugal, hoje Porto quer juntar-se ao Benfica na próxima eliminatória da Taça de Portugal. Porto recebe o Santa Clara. O treinador do Santa Clara é João Henrique.
Igualámos aquilo que é o melhor registro do Santa Clara, mas vamos querer melhorar, sabendo que estamos pela frente, no estádio do Dragão, uma equipa super competente e que tem a ambição de vencer esta competição. Agora, precisamos de ter todos os nossos argumentos no melhor possível para podermos discutir o jogo, e é isso que nós queremos.
Era João Henrique, treinador do Santa Clara, que hoje defronta o Porto na Taça de Portugal. Ontem, o Benfica eliminou o Braga, vencendo no Estádio da Luz por 2-1. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Nós fizemos um jogo consistente, sólido, na sequência que tínhamos vindo a fazer, criámos várias oportunidades de gol e com tal, acho que somos os justos vencedores e merecidamente seguimos em frente. Então, a nossa obrigação é sempre vencer, por isso não há exigência maior agora ou não, é sempre máximo.
Bruno Laja, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol, já temos finalistas do Campeonato do Mundo de Clubes. É sempre a mesma coisa, campeão europeu contra campeão da América do Sul. Ontem, Liverpool bateu dificilmente o Monterrey do México por 2-1. Qualificou-se para a final de sábado, onde vai defrontar o Flamengo do Brasil, treinado pelo português JJ Jorge Jesus.
Esta final do Campeonato do Mundo é a cereja em cima do bolo. Em relação à época que o Flamengo fez, não é? Aconteça o que acontecer na final fantástica, é a final mais importante na minha carreira.
Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Ontem na Europa houve jogos de campeonatos da Alemanha e de Itália. Bayern de Munique bateu o Freiburg 3-1, apanhou o Borussia Dortmund em terceiro lugar. Ambos estão a 4 pontos do Leipzig e do Borussia Mönchengladbach. Em Itália, Juventus bateu o Sampdoria com um golo incrível de cabeça de Cristiano Ronaldo. É de ver e de rever como salta Cristiano Ronaldo, mamma mia. Juventus está no topo do campeonato italiano com mais 3 pontos que o do Inter, que tem menos um jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Toronto, foram até Detroit ganhar 112-109. Toronto está em quarto lugar na Conferência Leste. Em terceiro está Miami Heat, que ontem também viajou, também ganhou, bateu o Philadelphia 108-104. O Philadelphia está em quarto lugar. Boston, em segundo lugar, na mesma conferência, a Conferência Leste, foi até Dallas bater os Mavericks 109-103. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou aqui na capital americana. Não é muito longe o estádio aqui da Voz da América, pois Washington Wizards recebeu o Chicago Bulls, quase que ganhava, mas perdeu 110-109.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Podcast. Lembrando aqui então que amanhã no Angola Fala Só o nosso convidado é o Ovídio de Freitas Xisenga, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angola, agora mesmo terminando esta primeira Esta primeira hora da Voz da América, os títulos dos jornais americanos: New York Times, presidente impugnado, país em convulsão; Washington Post, Trump impugnado; e agora o Senado escreve o jornal, aponta as personalidades que os democratas querem ouvir, enquanto o US Today diz que Nancy Pelosi com receio do julgamento no Senado. Eu sou Álvaro de Andrade, fico aqui, dentro de 10 minutos estará aqui o João Santa Rita para continuar esta emissão.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington neste 19 de dezembro, um dia muito frio aqui na capital americana. A partir de agora, ao microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda curta para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site na internet, voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Pode também comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento, aqui na capital americana, 13 horas, ao microfone João Santa Rita, na produção Leo Saílo e na assistência técnica Dan Kraft. Ver os títulos da atualidade. Líderes republicanos e democratas no Senado trocam acusações depois da Câmara dos Representantes ter impugnado o presidente Donald Trump. Um tiroteio deixa 3 mortos e vários feridos em frente à sede dos serviços secretos russos em Moscovo. 3 antigos gestores da empresa pública de eletricidade sul-africana detidos por corrupção. Teremos a nossa habitual revista económica e, como é quinta-feira, a rubrica 2 R's analisa o sentimento antifrancês em África. As declarações do representante do Fundo do Kuwait, segundo as quais os 17 milhões de dólares de empréstimo ao Estado santomense para a requalificação do Hospital Aires de Menezes nunca foram desviados e continuam disponíveis nesta instituição financeira, continuam a dominar a atualidade em São Tomé. Analistas aconselham seriedade aos governantes em questões que envolvem investidores estrangeiros. Dizem que este caso prejudica a imagem externa de São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
Depois do Fundo do Kuwait ter esclarecido que, no âmbito do empréstimo de 17 milhões de dólares ao Estado santomense, foram desembolsados apenas 209 mil euros do valor destinado à consultoria, o atual ministro das Finanças do arquipélago, Osvaldo Vaz, quer agora saber o que foi feito deste montante pago à empresa de consultoria.
É sabermos, efetivamente, os desembolsos que foram feitos, que destino foram dados. E isto, o Kuwait já nos aconselhou, o que é que nós devemos fazer. Não conseguiram vir com a empresa de consultoria, que seria para nós importantíssimo, mas vamos lutar e esgotar tudo para esclarecermos o assunto.
O antigo ministro Américo Ramos aconselha o seu sucessor a se informar melhor sobre a empresa de consultoria e os desembolsos feitos a seu favor.
Quando diz que o país desconhece a empresa que prestou a consultoria e o que foi feito com o montante pago, é preciso que orientemos o Sr. Ministro, juntamente com o Ministro da Saúde, a irem ter com os técnicos do Ministério da Saúde para os indagar se a referida empresa de consultoria não esteve cá por 2 vezes fazendo a apresentação do pré-projeto e que estiveram presentes médicos e técnicos superiores do Hospital Central Dr. Aires Menezes.
O analista Eugênio Tini considera que este caso é mau para a imagem externa de São Tomé e Príncipe e prejudica a captação de investimento.
O país tem que construir uma imagem que possa ser acolhedora, que possa ter simpatia, ganhar simpatia dos credores.
Outro analista, Liberato Muniz, aconselha seriedade ao governo em questões que envolvem investidores estrangeiros. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E agora a economia com o Álvaro Lugero de Andrade.
Na revista económica, as principais bolsas europeias estavam em alta meio do dia de hoje, exceto a de Paris. Numa sessão marcada pelo julgamento político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pendente também da reunião da política monetária do Banco de Inglaterra. As bolsas de Londres e Frankfurt subiam 0,03% e 0,09%, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 0,06% e 0,25%, respectivamente. A exceção, como disse, era Paris, que recuava 0,14%. A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se a 1 dólar e 11 centavos. Por seu lado, o barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro do próximo ano, também abriu em alta a cotar-se a 66 dólares e 20 centavos no mercado de futuros de Londres, contra 66 dólares e 17 centavos de ontem, o máximo dos últimos 6 meses. Em Moçambique, a empresa pública de eletricidade, EDIM, perde anualmente cerca de 100 milhões de dólares em prejuízos devido a ligações clandestinas e ao roubo de energia, disse o presidente da empresa. Além dos 100 milhões de dólares, a empresa pública ainda contabiliza anualmente prejuízos de 2 milhões de dólares devido à vandalização e roubo de equipamentos no país. Nos Estados Unidos, o número de cidadãos que apresentaram pedidos de auxílio-desemprego caiu em relação à máxima em mais de 2 anos na semana passada, apontando assim para a força sustentada do mercado de trabalho no país. Os pedidos inicialmente de auxílio-desemprego diminuíram em 18 mil para 234 mil em dado ajustado sazonalmente na semana encerrada a 14 de dezembro, informou hoje o Ministério do Trabalho em Washington. Embora a queda não tenha compensado o salto de 49 mil na semana anterior, ela provavelmente não indica uma mudança material nas condições do mercado de trabalho, pois os dados de solicitações tendem a ser voláteis no período seguinte ao feriado do Dia de Ação de Graças. No Japão, o presidente do Banco Central, Haruhiko Kuroda, afirmou que a perspectiva económica global melhorou um pouco devido ao acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a China, mas alertou que os riscos para a recuperação japonesa permanecem altos, sinalizando sua determinação em manter abertas as torneiras de dinheiros, usando as suas palavras. Kuroda acrescentou que há limites para quanto o Banco do Japão pode aprofundar os juros negativos, já que custos de empréstimos ultrabaixos por tempo prolongado afetam as instituições financeiras, mas sugere que não haverá expansão imediata do estímulo em breve. Na Alemanha, o Deutsche Bank, o maior banco do país, poderá eliminar cerca de 6 mil postos de trabalho, revela o jornal económico Handelsblatt de hoje, com base em informação obtida em círculos financeiros. A redução da força de trabalho ocorrerá numa reestruturação do banco, que tem como objetivo baixar os custos em cerca de 1 mil milhões de euros até 2022, altura em que o banco espera ter apenas 74 mil trabalhadores em todo o mundo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, o último Angola Fala Só antes do Natal, é Ovídio de Freitas Xiseng. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Angola. Uma oportunidade para discutirmos o Natal em Angola.
Na África Ocidental afirma-se está a crescer um sentimento anti-francês que indispõe o presidente da França, Emmanuel Macron. E esta é, de facto, a nossa pergunta para os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires.
Está de facto a aumentar o sentimento anti-francês em África, mais precisamente na África Ocidental. Começando contigo, Raul.
É verdadeiro. O que é curioso no meio deste sentimento anti-francês é que aqueles que há 6 anos cantaram hoçanas ao presidente Hollande, quando a intervenção Serval, da operação, do início da operação Serval e do estancar do Acme ir descendo paulatinamente em direção a Bamako, são hoje os mesmos que contestam a presença francesa. Essa contestação é muito complexa e tem muito por base também duas coisas. A ignorância da população e o uso abusivo ou o uso continuado das redes sociais. As redes sociais têm neste momento o condão de tornar tudo o que é fake news em notícias verdadeiras e em espalhar os rumores e este sentimento ou a favor ou contra. Da mesma forma, volto a referir que há 6 anos as mesmas redes sociais davam vivas aos franceses porque os livraram do potencial jugo ao terrorista islâmico. Neste momento, é essas mesmas redes sociais alimentadas por dentro que difundem esse sentimento. E quando eu digo alimentadas por dentro e quando falo da ignorância das populações, quero pôr aqui 2 pontos que me parecem importantes na mesa, na discussão, que é o seguinte. A ignorância das populações prende-se com o seguinte. O africano, quando olha para o europeu, está permanentemente a ver um ser superior. Um ser que traz para a sua terra tecnologia de ponta para combater a ameaça terrorista e depois tem que ver como resultado final um aumento dos ataques, um aumento das mortes, um aumento das mortes de militares malianos e a população diz assim, então estes tipos com os drones, com toda a tecnologia que têm, não conseguem ter um travão a esta realidade que está em crescendo. Eles não vieram para aqui há 6 anos precisamente para estancar este engrandecimento dos grupos terroristas e agora isto multiplicou-se em muitos mais ataques e muito mais mortes. E este sentimento de incompreensão no sentido em que eles têm a tecnologia toda, eles têm os drones e não conseguem fazer nada, a força Berkane está a ir para a cama com os terroristas, estão a ser coniventes com os movimentos jihadistas e estão a deixar passar tendo toda esta tecnologia de ponta e não conseguindo estancar. Porque os generais, os políticos, o próprio presidente IBK, aquilo que dizem na comunicação social, às vezes comete erros crassos, como, por exemplo, dizer que a MINUSMA é toda comandada pelos franceses, que a Barkhane é toda comandada pelos franceses, quando há ali elementos que não são franceses e que são peças importantes em toda esta lógica da disseminação deste sentimento antifrancês. E este sentimento antifrancês há também um grande interesse de partir por dentro, se alimentar por dentro, porque o Mali já está a querer ir para a cama também com os russos. Ou seja, já foram uma série de acordos de defesa assinados com os russos. Os russos têm um plano continental para a África, não negligenciam a África Ocidental, não negligenciam o Sahel e, portanto, estão a aproveitar este sentimento antifrancês, porque evidentemente que em política não há vazios. Este sentimento antifrancês é também muito alimentado pelo trauma colonial, é uma ex-potência colonizadora que está na ex-colónia a comandar militarmente as operações.
Eu concordo com a análise do Raul, mas acho importante também a gente juntar alguns elementos para explicar esta hostilidade, principalmente até nos países do Sahel contra a França. E não podemos esquecer que a gente está a se aproximar de cenários semelhantes àquilo que aconteceu na Costa de Marfim em 2004, de ações diretas contra a população francesa na Costa de Marfim, que era um bocado até o próprio motor económico do país. Mas aqui tem várias origens. O Raul referiu, e muito bem, algumas personalidades destes países do Sahel. Não nos podemos concentrar apenas no Mali, porque as declarações mais agressivas, até antifrancesas, têm partido do Burkina Faso e do Niger, e muito calcionadas por políticos que, desta forma, tentam eles encontrar um bode expiatório ideal. Quando eu digo ideal, é porque a França, tal como disse o Raul, é a antiga potência colonial, mas não é só essa a razão também. Aqui, digamos, a população saheliana tem sido muito intoxicada por famosas fake news, que o Raul também referiu, a França não tem tido a capacidade para gerir, digamos, uma contra-informação para neutralizar estas fake news, isso devido a problemas da comunicação estatal, mas o que é que eles vão buscar? Para eles, a França está a criar, para eles, estou a falar da população hostil à França, na zona saheliana. A França está a criar uma situação de caos para beneficiar dos recursos naturais e, paralelamente, está a calcionar, por um lado, os presidentes e os líderes com uma visão democrática um bocado dúbia, para exercerem cada vez mais poder, ou seja, uma atitude neocolonialista e explorarem os recursos naturais. E eles vão buscar o quê? Vão buscar a situação da Líbia. Ou seja, eles acusam a França de ter derrotado o Muammar Gaddafi e a França ter instaurado o clima de caos que hoje vive a Líbia, um estado de guerra civil, e responsabilizam totalmente a França. Ou seja, a visão que a Europa tem de Gaddafi e a visão que a África tem de Gaddafi é completamente oposta. Temos que realçar aqui um ponto muito importante. Esta deterioração da imagem intencional da França e das ações da França, que recordo que tem 4.500 militares, apesar de todos os meios técnicos, num território que vai da Mauritânia até o Sudão, ou seja, vai de Portugal até à Bielorrússia, portanto, 4.500 soldados militares nunca é uma tropa eficaz, mas aqui há uma grande intenção e que tem alimentado muito esta campanha antifrancesa, é da Rússia, como referiu o Raul, mas também da Turquia e da China. E temos visto isto muito presente no Sahel e de uma forma que até poderia utilizar o termo descarada. Descarada porque já não se esconde, já não se tenta camuflar a origem das fake news e destes rumores na República Centro-Africana, que aí a campanha antifrancesa foi extremamente eficaz. Porque a França é acusada de cumplicidade com as organizações terroristas de forma a beneficiarem. Mas isto também tem uma origem. Tem origem exatamente quando a França travou ofensivas jihadistas no Mali, e para controlar, digamos, de uma forma local, a região de Kidal, que era uma das zonas mais afetadas pelos jihadistas, com a maior presença da Al-Qaeda também, estabeleceu acordos com os rebeldes tuaregues do Movimento de Libertação da Azawad. Isto foi muito mal visto em Bamako, que interpretaram que os franceses estavam a fazer pactos com os terroristas, entre aspas. Quando eu digo entre aspas, é que são terroristas para Bamako, mas para as populações tuaregues locais, não tanto. Em que a França utilizou essa estratégia, como fez em vários países, entre os quais a própria República Centro-Africana, ou seja, terem forças já organizadas militarmente locais, mesmo se essas forças serem milícias, para controlar, em termos de segurança, uma determinada zona e ter um contacto direto com as populações, por intermédio delas mesmas, ou seja, populações já locais. Isso despertou também o sentimento antifrancês, neste caso no Mali, no Burkina Faso, a configuração é muito semelhante, tal como no Niger. Mas no Niger, esta derrota terrível que teve as forças armadas nigerianas, Inates, com 71 mortos, que aqui tentam encontrar um responsável, qual é, digamos, o suspeito ideal, é a antiga potência colonial que tem uma das forças armadas melhor equipadas tecnologicamente da Europa e do mundo até.
Deixa-me acrescentar um detalhe para se perceber a diferença entre a queda de Gaddafi e ao regresso dos tuaregues em massa para o Sahel, mas há uma diferença muito importante entre a integração dos tuaregues no Níger e a não integração dos tuaregues no Mali. E por isso é que a França está em peso em Kidal. Ou seja, no Níger, os tuaregues que regressam ao Níger, não há um problema de sublevação social e de um sentimento de independentismo ou de independência de uma parte territorial do Níger, como há no norte do Mali, porque o Níger tem uma empresa chamada Areva, que é a maior extratora de urânio do mundo, da qual a França depende e muito. E, portanto, todos os tuaregs que regressaram ao Níger foram enquadrados, ficaram debaixo do guarda-chuva enorme que é a Areva, esta empresa que contribui massivamente para o PIB do Níger e sem o qual o Níger não existiria como país ou não teria independência económica, digamos assim, como eventualmente a tem hoje. Este é o ponto do Níger. O ponto do Mali é que regressam a Kidal em força. Kidal é um centro geodésico da Força Tuareg
independentemente das tribos e dos clãs, porque em Kidal que está a maior tribo Tuaregs e Forrados, que de facto foram no início e continuam de certa forma a ir para a cama com os jihadistas, porque alimentam este sentimento independentista que é, em 6 anos depois ainda não terminou e que continua em crescendo. E, portanto, a razão dos militares franceses estarem em peso em Kidal e da Minusma estarem em peso em Kidal tem a ver com isto, no refriar este sentimento independentista e esta vontade de criar um asalado independente no norte do Mali. E esse é também um dos motivos por este sentimento antifrancês, porque qualquer coisa que aconteça, primeiro vão os militares da Força Berkane e depois é que vai a Força Armada Maliana. As Forças Armadas Malianas também têm sido impedidas de ter liberdade de ação em Kidal porque há uma memória dos próprios Tuaregs mais a sul, nomeadamente Tombuctu e Zegal, em que há uma ofensiva, a Operação Cocage. A Operação Cocage significa Operação Limpeza, em que os militares negros, Forças Armadas Malianas, correm o norte de fio a pavio e começam a eliminar os Tuaregs de cor mais clara. Porque depois nós também temos que ter aqui uma perspectiva que, sendo Tuareg, também há rivalidades e racismo e xenofobia entre estas tribos e estes povos. E, portanto, a Operação Cocage marcou um ponto de viragem na perspectiva que os Tuaregs que estavam a ser convencidos para integrarem as Forças Armadas Malianas e que depois perceberam que a sua função era estarem a assassinar os seus primos, os seus irmãos, que tinham uma tez de cor mais clara e que era preciso fazer esta étnica, digamos assim, a este grupo Tuareg. Portanto, isto é uma memória que está muito dentro e a França tem razões para não dar liberdade de ação aos militares malianos para que não se volte a repetir este tipo de situações.
Mas na hostilidade contra os franceses, aí é, digamos, é uma coisa regional na própria região, mas também temos outros elementos que alimentam esta hostilidade contra os franceses, por exemplo, a ineficácia total da Força G5 Sahel, que envolve os 5 principais países afetados pelo terrorismo no Sahel. Uma força que é de inspiração francesa. Mas essa ineficácia da Força G5 Sahel não se pode atribuir à França, porque por um lado criticam a França, por outro lado dizem à França que precisam de dinheiro para funcionar. Existe também uma descoordenação completa e um problema de articulação até mesmo interno em todas as forças armadas dos países do Sahel. Ou seja, a única força armada em termos de país coordenada, estruturada e com eficácia é a força francesa. Isto acaba por ser, digamos, a pedra no sapato de todos os dirigentes destes países, que estão sempre a receber subvenções para o combate ao terrorismo, e foi um falhanço total o combate ao terrorismo, ou seja, neste momento a atividade terrorista é muito mais intensa do que era alguns anos atrás. A França não pode estar a ser a polícia do Sahel, em que, por um lado, tal como tu referiste, é aplaudida em 2013, depois da Operação Serval ter travado a conquista de Bamako pelos islamistas, em 2019, estarem a ser insultados e a pedir a partida dos próprios franceses. A gente não se pode esquecer, se os franceses partirem, que é a única força organizada, assim como a Minusma, que está a ser alvo também de ataques da população local maliana, que já pedem também a sua partida. Ou seja, vamos imaginar um cenário que nunca acontecerá, porque o que se passa no Sahel afeta diretamente a África subsaariana, afeta o Maghreb, afeta consequentemente a própria Europa. Mas vamos supor que a França decide retirar, a ONU decide retirar, tal como aconteceu numa situação extrema, na Somália. O Sahel vai se tornar no famoso sahelistão, ou seja, vai se tornar numa Somália que se estende à África Ocidental, à África Oriental. E a França, apesar de estar a ser criticada, estar a ser acusada de complicidade com os terroristas, estar a existir agora uma dinâmica de hostilidade total à França, a França não vai retirar desta zona. Ao contrário, a França vai pedir apoios internacionais. Daí houve, digamos, estas frases agressivas de Emmanuel Macron contra a NATO, para tentar, digamos, mexer com a NATO e a NATO intervir também na zona do Sahel, como a França pretende implicar os países europeus, porque o problema de segurança no Sahel é europeu, não é apenas francês. É verdade que a França é a antiga potência colonial. É verdade que a França é o país que se destaca com mais interesses económicos nestes países todos do Sahel. Mas em termos de segurança, ultrapassa completamente a fronteira francesa e entramos nas fronteiras europeias. Falamos, obviamente, no Maghreb e falamos, certamente, na África subsaariana.
O punchline seria o seguinte: os malianos, os sahelianos, vão voltar. O cenário que tu já o colocaste fora de hipótese, que é a França sair. Eu também creio que a França não irá sair. Mas exatamente, numa hipótese de um volte-face em que a França saia e a Rússia entre, aí os malianos vão se queixar muito mais dos russos do que dos franceses, porque vamos ter no Sahel um cenário tipo Grozny, em que se entra para destruir tudo, porque só assim é que se consegue aniquilar aquela população ou aquele grupo
de jihadistas. Não será só a Rússia, Raul, suponho que concordas comigo, será a Rússia, a Turquia e a China. A China que já
a China,
tem
inclusivamente,
em África, não é?
Foi muito curioso. Após a morte do Gaddafi e a descida dos Tuaregs para o Mali, foi muito curioso ver naquela altura o investimento japonês na construção de escolas no Mali. É que a presença dos japoneses eliminava logo à partida a presença dos chineses.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E agora aqui na Voz da América, vamos às notícias a esta hora. A terra tremeu esta tarde na Ilha do Príncipe. O sismo terá atingido a magnitude de 5,5 na escala de Richter, mas não provocou danos humanos nem material. Apenas o pânico entre as populações, como nos conta agora Teodoro Cabral, que testemunhou o abalo.
Estava a tremer, o teto quase que vinha abaixo, o computador a mexer. Quando saio do gabinete para a rua, vejo esta multidão toda em pânico, cada um também a sair dos seus respectivos gabinetes. Enfim, foi um momento de algum pânico, sim senhora. Foi apenas um susto, um pânico que durou por aí 3 segundos, mas felizmente não houve danos nem humanos, nem materiais.
Teobaldo Cabral, que testemunhou o abalo na Ilha do Príncipe, uma que terá atingido a magnitude de 5,5, não provocou danos humanos nem materiais. Vamos ao resto das notícias. Os serviços secretos de segurança interna da Rússia disseram hoje ter neutralizado um homem que atacou o seu quartel-general no centro de Moscovo. O jornal Izvestia disse que 3 pessoas foram mortas. A agência Interfax diz que várias pessoas ficaram feridas. 2 antigos gestores da empresa estatal da África do Sul de Energia, Eskom, foram presos hoje, revelou um porta-voz de uma unidade de polícia. A mesma fonte adiantou que os 2 gestores, cujos nomes não foram revelados, são acusados de fraude e corrupção num valor aproximado de 50 milhões de dólares. O líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, condenou hoje a impugnação do presidente Trump pela Câmara dos Representantes, afirmando que foi um processo mais injusto, acelerado e menos minucioso da história dos Estados Unidos. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, registou as críticas que a impugnação do presidente tinha sido apenas uma votação do Partido Democrático, afirmando que os democratas não são responsáveis pela lealdade cega e falta de coragem dos republicanos. O governo da Líbia, reconhecido internacionalmente, disse ter ratificado um acordo de cooperação militar com a Turquia. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desta emissão de hoje, de 19 de dezembro, da Voz da América. Em nome de todos os que a presidiram e apresentaram, se despedem Leo Sailo e eu, João Santa Rita. O Álvaro Vulgero de Andrade também esteve aqui. O Dan Crafton na engenharia. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.